Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei, Senhor, que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvemos noite e dia aos nomes santíssimos de Jesus, de José e de Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite a vocês que estão entrando aí na nossa conversa. Eu gostaria de saber se estão recebendo o sinal adequadamente, se estão conseguindo acompanhar, porque, como eu disse, não estou conseguindo usar o sistema Wi-Fi, estou usando o sistema 3G, 4G, ok? Bem, parece que está havendo um contato, então vamos continuar a nossa conversa. O nosso objetivo de hoje, como já foi anunciado, é nós conversarmos um pouco sobre os mártires brasileiros que o Papa Francisco amanhã vai canonizar. 30 mártires brasileiros. Na verdade, foram muito mais, mas só se conhece o nome desses 30, porque muitos deles o nome não é conhecido. Então, não puderam ser canonizados assim, oficialmente. Bem, esses mártires, eles morreram ali na região do Rio Grande do Norte, na região chamada de Uruaçu e Cunhaú, e foi uma coisa, assim, extremamente sofrida, né? Porque eu quero relatar aqui o que aconteceu, né? E depois eu quero também pegar outros martírios que houve no Brasil. Não só esses de Uruaçu e Cunhaú, né? Eu tive a alegria de um dia poder estar ali, né? Mas também houve mártires no Rio Grande do Sul. Eu gostaria de lembrar, né, um pouco desses mártires. Bem, meus irmãos, nós sabemos que a vida da Igreja, os 20 séculos da Igreja, foi 20 séculos de mártires, né? Eu gostaria de lembrar que o Papa João Paulo II, no ano 2000, mandou fazer um levantamento sobre os mártires da Igreja, de modo geral, e a conclusão que se chegou é que no século XX, só no século XX, houve mais mártires do que em todos os outros séculos anteriores, juntos. Porque o século XX foi um século de muitos mártires, né? Tivemos aquela revolução de 1929 no México, onde muitos cristãos foram martirizados naquela revolução chamada dos cristeiros, né? Depois tivemos na Espanha, em 1930, também muitos e muitos mártires, né? Depois também nós tivemos com o nazismo, com o comunismo, muitos e muitos mártires, né? Juntando tudo, né, a conclusão que se chegou é que o século XX ele tinha produzido mais mártires do que todos os outros séculos reunidos. Uma coisa impressionante. Bem, e aqui no Brasil, muita gente não conhece essa realidade. Então, eu gostaria de começar mostrando exatamente isso, né? Os mártires do Brasil que foram martirizados pelos protestantes calvinistas, né? Como em todo mundo, também no Brasil, na América Latina, nós tivemos aqui esses mártires, né? Foi um massacre de católicos que aconteceu no Rio Grande do Norte por obra de índios, né? Mas instigados pelos protestantes calvinistas holandeses que aqui tinham dominado a região ali do Nordeste desde 1930 até 1654, quando eles foram expulsos. Ali em Recife nós tivemos, né, o Nassau, né? Inclusive tem até hoje a casa que Nassau morou ali, que era um representante dos holandeses. Bem, esses mártires de Cunhaú e Uruaçu, no Rio Grande do Norte, eles foram beatificados pelo Papa João Paulo II no ano 2000 e serão agora canonizados pelo Papa Francisco, né? nós vamos acompanhar aqui a narrativa que eu tirei da revista Pergunte e Responderemos, de Dom Estevão Bittencourt, que era muito atualizado. Não é? Então, na revista Pergunte e Responderemos, no número 451, de 1999, na página 1530, a gente encontra o Dom Estevão tirou essa versão, segunda versão dos fatos, que se encontra no livro, um livro chamado O Valoroso Lucedeno, que é de autoria do Frei Manuel Calado, que foi publicado em Lisboa no ano de 1648, então bem perto do acontecimento, ok? Bem, estou vendo muita gente aí entrando na nossa conversa, muito boa noite a vocês todos, né? Estamos aí hoje conversando sobre os mártires, os 30 mártires de Cunhaú e Uruaçu, no Rio Grande do Norte, que foram martirizados aí nesse período de 1630, né? E que o Papa Francisco vai canonizar amanhã. Eu gosto de lembrar aquela frase que o Papa João Paulo II disse quando esteve aqui no Brasil, né? Canonizando Santa Paulina, lá no Sul. Ele disse: o Brasil precisa de santos, muitos santos. E graças a Deus, nós estamos tendo esses santos. Não é? Já tivemos aí Santo Frei Galvão, né? José de Anchieta, né? E muitos santos que, se não nasceram aqui no Brasil, pelo menos colocaram aqui, né? Toda a sua vida aqui. Muito bem. Então, a narrativa desse martírio, desses 30 mártires que amanhã serão canonizados, né? Nós sabemos aqui o seguinte, que os holandeses invadiram o nordeste do Brasil e dominaram a região desde o Ceará até Sergipe, de 1630 até 1654. Eram protestantes calvinistas e vieram com os seus pastores para doutrinar os índios brasileiros aqui. Isso gerou uma situação difícil para os católicos da região, porque o povo que veio para cá, os portugueses, eram católicos, né? Já tinha havido a evangelização com o padre Manuel da Nóbrega, com o padre José de Anchieta. Bem, e o que aconteceu, né? Exatamente que isso gerou essa situação aí difícil com os católicos da região, porque foi proibida a celebração da missa por esses pastores calvinistas, né? Então, em Cunhaú, no Rio Grande do Norte, um pastor protestante prometeu poupar a vida de todos, né, caso negassem a fé católica, o que a população não aceitou. É isso que caracteriza exatamente o martírio. O martírio é aquele que morre para não apostatar, ou seja, para não negar a sua fé, né? Então, isso aconteceu exatamente num domingo, dia 16 de julho de 1645, na festa de Nossa Senhora do Carmo, na capela da vila de Cunhaú, né? Concentraram-se aproximadamente 70 pessoas para celebrar a Santa Missa, e foi aí que houve, então, o massacre, né? O padre André de Soveral, que tinha cerca de 90 anos de idade, ele iniciou a Santa Missa. Os soldados holandeses calvinistas, né? Protestantes, armados de baionetas, chefiando um grupo de índios canibais, antropófagos. Eles invadiram a capela, um grande algazar, e logo após a consagração do pão e do vinho, né, ameaçando os fiéis em altas vozes, fecharam as portas da capela, né, e começaram a massacrar os fiéis, impossibilitados de fugir. Foi um massacre de mais ou menos 70 pessoas. Bem, o padre André de Soveral, que celebrava a missa de 80 anos, ele foi morto a golpes de sabre, baioneta, né? O chefe da carnificina foi um alemão a serviço dos holandeses, que se chamava Jacó Rabi, né? E terminado o massacre, os algozes se retiraram, deixando os cadáveres aí estendidos no chão da capela. E esse relato da época diz que os índios canibais comeram as carnes das vítimas. Então, uma coisa terrível. Além do massacre, né, em que mataram 70, ainda comeram as carnes das vítimas. Porque os índios brasileiros, né, especialmente os caetés, os tamoios, um segmento dos tupis, os tupinambás, Eles comiam a carne dos inimigos, porque achando que comendo a carne dos inimigos, eles adquiriam a sua coragem, adquiriam as suas virtudes. Né? Graças a Deus, a evangelização no Brasil acabou com esse costume terrível. Bem, e aí depois, quando a trágica notícia chegou até Natal, o medo foi muito grande, né? Porque uma barbaridade dessa assustou a cidade de Natal, que ainda era uma cidade pequena na época. Né? Então, um grupo de 12 católicos, chefiado pelo padre Ambrósio Francisco Ferro, que era o pároco de Natal, eles procuraram, então, o Forte dos Reis Magos, ali em Natal, esse forte está lá, né? Como um refúgio. E um outro grupo mais numeroso, cerca de 70 pessoas, sem contar os escravos e as crianças, né? Foi para um local às margens do Rio Grande, o chamado Rio Uruaçu. Bem, onde construíram ali um abrigo fortificado e tomaram o nome de Comunidade Potengi. Comunidade Potengi. Esta comunidade, ela foi atacada, então, pelos índios armados, né? Comandados, né? Por um famoso chefe indígena e acompanhados por soldados holandeses calvinistas, que eu já citei aqui, liderados pelo alemão a serviço dos holandeses, o Jacó Rabi. Bem, mataram todos os habitantes da fortaleza, que tinham se abrigado ali na fortaleza, no forte, né? E também depois mataram todas as outras pessoas, né? Inclusive o padre Ambrósio Ferro, né? E muitas pessoas de Natal. Relatam os cronistas que a uns cortaram os braços e as pernas, a outros degolaram, a outros arrancaram as orelhas ou arrancaram a língua antes de os matarem. Também se refere que alguns cadáveres foram esquartejados. A Mateus ou Matias Moreira arrancaram o coração pelas costas antes de morrer, e ele ainda pôde gritar em alta voz: louvado seja o Santíssimo Sacramento. Bem, as crônicas relatam ainda que os ataques em Uruaçu duraram 4 dias, ou talvez mais. Jacó Rabi, com as duas peças de artilharia pesadas, ele destruiu aquele refúgio dos católicos e ninguém escapou do massacre. Existe uma outra versão do episódio, idêntica à anterior, e que tem até mais detalhes. Encontra-se no livro Os Holandeses no Brasil, de Monsieur Paulo Herôncio. Então, esse é o relato que eu encontrei na revista de D. Estevam Bittencourt, que é um homem muito sério, né, e que usou 2 livros da época para relatar esses fatos. Bem, aí a gente nota uma coisa interessante. Esses calvinistas protestantes, né, que existiam ali na França, também existia na Holanda, né? Realmente estavam numa luta ferrenha contra os católicos aqui no Brasil. Graças a Deus, essa época já passou. Não quero aqui levantar nenhuma polêmica em relação aos protestantes brasileiros, que não tem nada a ver com isso. São coisas lá de 400 anos atrás, né? Mas isso mostra uma coisa interessante, a mentalidade da época, né? O século XVII, esses anos, 1600 e pouco, foi a grande época das guerras de revolução. Depois que Lutero fez a reforma protestante, em 1517, nós sabemos, a Europa se tumultuou, porque se dividiu em católicos e protestantes. Os protestantes, principalmente na região da Alemanha, não é? E depois alguns países também ali nórdicos, né? Como a Suécia, também a Holanda, nesse caso, né? E era luta de católicos contra protestantes, se matando mutuamente, né? Quer dizer, aí não é o caso de culparmos um ou de culparmos o outro. Era mais ou menos a mentalidade da época. Na época, é preciso entender o seguinte: não havia o conceito que nós temos hoje de tolerância religiosa, né? De liberdade religiosa. Não, eu vivo a minha religião, você vive a sua, em paz cada um, né, um com o outro. Nesse período, 1600 e pouco, não havia isso. Não havia tolerância religiosa. Os católicos queriam acabar com os protestantes queriam acabar com os católicos. Embora a igreja oficialmente não apoiasse essas brigas, essas guerras de revolução. Mas é muito difícil você segurar uma cultura, segurar uma mentalidade, ok? São fatos do passado, não vem ao caso agora analisar essa questão para tirar esses ensinamentos. Mas eu queria colocar também aqui um outro martírio, né? Então são esses 30 que o Papa João Paulo, Francisco vai canonizar amanhã. Na verdade, foram cerca de 150 mártires, né? Cerca de 70 em Cunhaú e depois 80 em Uruaçu. Só que a igreja não tem o nome deles, só tem o nome de 30. Então a igreja não pode canonizar uma pessoa sem saber o nome. Então serão canonizados 30, ok? Esta é a questão. Muito bem, eu queria colocar aqui um outro martírio importante que houve aqui no nosso Brasil, que foi, né, exatamente de Santo Inácio Azevedo e 39 companheiros. Na verdade, bem-aventurado, né, Santo Inácio de Azevedo e 39 companheiros. Quem foi Santo Inácio de Azevedo? Santo Inácio de Azevedo, ele foi um jesuíta que viveu aqui no Brasil na época exatamente de José de Anchieta, por volta de 1550, até Anchieta morreu em 1597. E Anchieta era jesuíta, os jesuítas vieram para cá a partir de 1550, com Manuel de Nóbrega e José de Anchieta, e se espalharam aqui no Brasil com a evangelização. E o padre Inácio de Azevedo, era um visitador dos jesuítas que vinha aqui ao Brasil, né, mandado por Santo Inácio de Loyola, que ainda era vivo, né? E o Inácio de Azevedo foi muito amigo de José de Anchieta. E caminhou com José de Anchieta nesses lugares todos que José de Anchieta evangelizou aqui no Brasil, São Vicente. E aqui Ubatuba, né, que chamava-se Iperoig, Itanhaém, São Sebastião, enfim, Bahia. Ele fundou a cidade de São Paulo, né, no Planalto de Piratininga. E Anchieta caminhou com Inácio de Azevedo em toda essa costa brasileira, né, praticamente desde de Recife até aqui, São Vicente. O padre jesuíta Inácio de Azevedo, ele era assim um visitador, né, que veio de lá, de Portugal. E chegou aqui, notou que faltava muita gente para evangelizar, muitos missionários. Então ele voltou para Portugal, ele era português, voltou para Portugal e ele conseguiu 39 missionários para vir com ele para o Brasil. E quando ele veio, exatamente, ele sofreu aí um ataque em alto mar, de novo, pelos calvinistas, e todos eles foram mortos em alto mar. Essa é a história que eu gostaria de contar aqui, né? Porque faz parte da história do nosso Brasil. Derramaram o sangue por causa da evangelização do Brasil. Então, o Inácio de Azevedo, ele nasceu em Portugal, em 1527. Era filho de Dom Emanuel e Dona Vielanda, ambos descendentes das famílias lusitanas, famílias ricas e famílias nobres, interessante a gente saber disso, né? Famílias nobres e ricas, mas que deixaram tudo para vir servir a Deus aqui na nossa pátria. Bem, eu quero colocar alguns dados interessantes sobre isso. Sabe por quê, meus irmãos? Porque faz parte da nossa história. E muitos católicos brasileiros não sabem disso, né? Que nós podemos rezar pedindo a esses mártires pelo nosso Brasil, né? Inácio de Azevedo, seus 39 companheiros que morreram martirizados com ele, né? Os nossos mártires de Cunhaú e Uruaçu, cerca de 150 mártires, morreram aqui no Brasil, derramaram aqui o seu sangue. Então, o Beato Inácio de Azevedo, ele tornou-se vice-provincial, como eu disse, aqui no Brasil, em 1556, na época que o padre José de Anchieta estava aqui evangelizando. Bom, veja que coisa interessante, ele terminou seus estudos, foi enviado a Braga, em Portugal, para assessorar o bispo da cidade, e mais tarde, então, ele foi encaminhado aqui para o Brasil pelo sucessor de Inácio de Loyola, que era São Francisco Borja, era o sucessor de Santo Inácio de Loyola, né? E veio aqui para o Brasil fazer essa inspeção. Bom, e aí, no seu relatório, Inácio pedia reforços para a evangelização do Brasil. Então, São Francisco Borja, né, ordenou-lhe que recrutasse em Portugal e também na Espanha alguns missionários para trazer aqui ao Brasil e que chefiasse esses missionários. Então, após 5 meses de exercícios religiosos e preparativos, partiram no dia 5 de junho de 1570 o padre Azevedo, Inácio Azevedo, e 39 companheiros, num navio mercante chamado São Tiago. Bem, 30 outros seguiam num barco de guerra da esquadra comandada por Dom Luiz Vasconcelos, que era então um governador do Brasil, que também vinha vindo para cá. Bem, 8 dias depois, eles alcançaram a Ilha da Madeira, onde Dom Luiz decidiu permanecer, a fim de esperar ventos mais favoráveis. Mas, no entanto, o capitão do navio, São Tiago, onde estava José Inácio Azevedo com os 39 companheiros, né, ele preferiu seguir para as Ilhas Canárias, né? E apesar de se falar em perigos perigosos, piratas, né? Exatamente, sobretudo os franceses, que eram calvinistas protestantes, ele seguiu em frente. Bem, o que aconteceu? Essa embarcação, essa caravela São Tiago, perto da Grande Canária, antes de seguir para Las Palmas, né? Onde faria então a escala, ancorou no pequeno porto, né, onde Inácio foi aconselhado a deixar a embarcação. Bem, inspirado talvez por Deus, o bem-aventurado preferiu permanecer a bordo, deixando aquele porto, né, e seguiu em alto mar, sendo alcançado em alto mar por um corsário francês chamado Jacques Sourier, né, calvinista, que partira de uma cidade lá da França chamada da beira-mar chamada La Rochelle, e capturou os jesuítas. Bem, depois de uma forte luta corporal que houve, a embarcação Santiago foi dominada pelos calvinistas. Este Jacques Sourier declarou salvar a vida de todos os sobreviventes, com exceção dos jesuítas, porque não havia só os jesuítas na embarcação, havia muito mais gente, era uma nau muito grande, que fazia travessia de Brasil para Portugal e trazia muita gente. Bom, mas então os jesuítas foram friamente degolados, todos eles, com exceção de um jesuíta cozinheiro, que foi tomado como escravo e que era coadjutor temporâneo. Porém, 40 jesuítas foram martirizados, então, sendo degolados também, um postulante, né, que foi recrutado durante a viagem. E foi assim, então, que morreu o padre Inácio de Azevedo, seus 40 companheiros de martírio, né? 9 eram espanhóis e demais portugueses. E o culto desses mártires, né, foi confirmado pelo Papa Pio IX, em 1854, e a sua memória litúrgica é celebrada no dia 17 de julho. Então, agora, 17 de julho, é celebrado também aí a festa deles. Bem, então a gente vai vendo que houve muitos martírios. Depois também houve, não sei se conhecem, os martírios que aconteceram aqui também no Rio Grande do Sul. Eu gostaria de colocar aqui também uma nota sobre isso, porque eu penso que muitas pessoas talvez não tenham visto falar nesse tipo de martírio. E eu gostaria de lembrar também que aqui na América houve muitos tipos de martírios, né? Como já falei, aqui no México, na Revolução, né, de 1929, depois na Espanha também, né, 1930, onde muitos cristãos foram martirizados. Para você ter uma ideia, o Papa João Paulo II, ele canonizou 499 mártires espanhóis de uma vez só, num dia só. Mártires da Revolução, né, da Guerra Civil Espanhola de 1930. Uma guerra que foi, assim, um verdadeiro massacre contra a Igreja, contra padres, tipo do massacre que houve na Revolução Francesa, em 1789 até 1800, onde cerca de 17 mil padres foram mortos na Revolução Francesa, com mais cerca de 30 mil religiosos. Bem, essas coisas são importantes a gente dizer, porque muita gente não sabe disso, né? Então, eu gosto de esclarecer essas coisas para que as pessoas também fiquem sabendo. Bom, com relação a esses martírios que houve no México em 1929, inclusive eu publiquei um livro, A Guerra dos Cristeiros. A Guerra dos Cristeiros mostra exatamente o que aconteceu, né, nesse episódio aqui. Antes de eu falar um pouco mais sobre os massacres no Brasil, eu gostaria de falar um pouco também dessa situação que houve aqui no México. Completando os martírios aqui do Sul, os mártires foram o padre Roque Gonçalves, padre Afonso Rodrigues e padre João Del Castillo. Três padres que foram martirizados no Rio Grande do Sul. Como é que foi essa história? Vamos relatar aqui um pouco. Eu sei que é um pouco cansativo você ficar escutando isso, mas é interessante a gente saber, porque são mártires brasileiros. Morreram aqui no nosso chão, derramaram o seu sangue aqui, né? Como dizia Tertuliano, o sangue dos mártires é semente de novos cristãos, né? Quando o imperador romano Marco Aurélio, lá por volta do ano 180, perseguia e massacrava os cristãos, um grande cristão chamado Tertuliano escreveu para o imperador, né, o seu apologético, né, que era apologia, defesa da fé, e ele escreveu para o imperador dizendo exatamente aquela frase que atravessou 1.800 anos e chegou até nós: imperador, não adianta o senhor matar os cristãos, porque o sangue dos mártires é semente de novos cristãos, né? E o grande historiador Daniel Hopes, da história da igreja, ele diz que onde a semente do evangelho foi lançada, no mundo inteiro, ela teve que ser regada com o sangue dos mártires. Sabe, meus irmãos, então nós temos que ter uma devoção, um carinho muito especial com eles. Bem, o que houve aqui no Rio Grande do Sul? O padre Roque Gonçalves, que foi martirizado em 1628, ele nasceu de uma família de alta sociedade do Paraguai e veio trabalhar entre os índios, né, aqui no Rio Grande do Sul, no Brasil. Além de lhes ensinar os princípios cristãos, o padre formou núcleos de resistência indígena contra a brutalidade que era praticada por uma parcela dos colonizadores europeus que queriam escravizar os índios, né? Os jesuítas, os padres, eles, né, procuravam reunir os índios em aldeamentos, as chamadas reduções, e exatamente para lutar contra a escravidão dos índios, que muitos colonizadores europeus que vieram aqui para o Brasil, a América, faziam. Bem, não só o padre Roque, mas também os padres Afonso Rodrigues e João Del Castillo, né, todos eles jesuítas também, né, se dedicavam à missão de conversão e proteção dos índios, né, num trabalho comunitário que se estendeu por muitas regiões. Infelizmente, o padre Roque Gonçalves encontrou oposição de gente assim gananciosa, invejosa, entre essas pessoas um pajé, né, que, sentindo abalada a sua liderança, instigou um pequeno grupo de revoltosos contra o missionário, né. E aí, no dia 19 de novembro de 1628, então, seria inaugurado o sino da igreja na aldeia dos índios Guaicurus, né, em Caaró, no Rio Grande do Sul. O povo se aglomerou ao redor e tudo corria bem, mas o assassinato dos padres Roque Gonçalves e Afonso Rodrigues já havia sido tramado pelo pajé da aldeia. Então, um pequeno grupo de revoltosos se misturou no meio dos fiéis, na hora exatamente da bênção, e quando o padre Roque se abaixou para erguer o sino, um deles desferiu dois golpes de machado de pedra contra a sua cabeça. O padre Afonso foi vítima da mesma crueldade. Em seguida, o grupo ateou fogo à igreja, retalhou os corpos dos dois mártires e os lançou às chamas. Depois, teria chegado a vez o padre João de Castilho, em uma aldeia vizinha, onde morreu depois de terríveis torturas. Meus irmãos, é interessante nós sabermos isso. Três padres jesuítas martirizados aqui pelos índios, né, para evangelizar o Brasil. Nós temos que dar graças a Deus por isso. Nós temos que prestar um culto a eles de veneração, de agradecimento a Deus por isso. Faz parte da nossa história. Né? No dia seguinte, né, retornaram para ver as ruínas. Do peito do cadáver do padre Roque parecia ouvir-se uma voz que dizia: meus filhos, ainda que me matem, não me afastarei de vocês. Bom, isso foi relatado aí nessas crônicas. Aterrorizado, o cacique mandou abrir o peito do sacerdote e arrancar-lhe o coração, espetou-o numa seta e novamente o atirou no fogo. O coração do padre Roque, no entanto, não foi consumido pelas chamas. Alguns piedosos o recolheram intacto, né, fruto de um estupendo milagre, e o guardaram. Hoje o coração do padre São Roque Gonçalo se encontra na Capela dos Mártires do Colégio Cristo Rei, em Assunção, no Paraguai, e é venerado como relíquia. Está aí. Então, uma história que tem o seu fundamento. Okay? O coração do padre Roque Gonçalo está, né, lá no, na Capela dos Mártires do Colégio Cristo Rei, em Assunção, no Paraguai. Vale a pena, quando for ao Paraguai, no Colégio dos Mártires, Colégio dos Mártires, né, ver lá o coração dele. E os padres, Roque Gonçalves e Antônio Rodrigues, né, que morreram no dia 15 de novembro de 1628, foram martirizados também em Caaró, e o padre Del Castilho, em 17 de novembro de 1628, em Pirapó. Os três foram canonizados, são santos, em 1988, por ocasião da visita do Papa João Paulo II. Está aí, mártires que morreram aqui também no Brasil. Bom, eu gostaria de narrar um pouco também dos martírios que houve na Revolução Mexicana e também na Revolução Espanhola, né? Porque é algo que aconteceu aqui no século XX, né, e que muitos cristãos não sabem, né? Muitas vezes a gente vê tanta acusação à igreja contra isso, contra aquilo, mas as pessoas não falam desses mártires da igreja. Quantos padres foram mortos? Né? Quantos derramaram o seu sangue? Né? Por exemplo, uma história impressionante desse menino, né? Esse menino que hoje já foi canonizado, o José Luiz Sanches del Rio, esse garoto aqui, ó, né? Esse menino, Sanches del Rio, ele morreu mártir. Né? Inclusive, tem filme dele na internet, nessa guerra mexicana contra a igreja, aí de 1929, 1930. É uma coisa impressionante. Eu vou ler para você aqui um pedaço do que aconteceu com esse menino mártir. Né? No dia 16 de outubro de 2016, o Papa Francisco canonizou esse menino, né? São José Luiz Sanches del Rio, né, que é o padroeiro dos adolescentes mexicanos e que morreu mártir aos 13 anos de idade, quando deu a vida por sua fé na Guerra dos Cristeiros. Né? As suas últimas palavras foram: viva Cristo Rei e viva a Virgem de Guadalupe. É uma história real, meus irmãos, que muitos cristãos não conhecem. Aqui, de 1930, pertinho de nós. O menino José Sanches, que ele era coroinha, ele viu os soldados entrarem a cavalo, os soldados, né, inimigos da igreja, entrarem a cavalo na sua igreja e enforcaram o velho sacerdote. O garoto procurou o movimento de resistência dos católicos, esse movimento chamou-se Cristeiros, né, que foi chefiado por um general católico, né, e ele se alistou, né, pediu autorização para o general e ele se alistou nesse movimento dos Cristeiros. Okay? Depois, em Guadalajara, no dia 3 de agosto de 1926, cerca de 400 católicos armados encerraram-se na igreja de Nossa Senhora de Guadalupe e gritaram: viva Cristo Rei, Viva a Virgem de Guadalupe. E iniciou-se assim esse movimento revolucionário católico, né? Assim por iniciativa do povo em defesa da fé, que ficou conhecido como a Cristiada, que foi de 1926 até 1931. E esse garoto, José Sanches, era um deles, né? Ele disse o seguinte: quem é você se não se levanta e se põe de pé para defender o que acredita? Meus irmãos, um menino de 13 anos dizia uma coisa dessa. Quem é você, né? Se você não se levanta e se não põe de pé para defender aquilo que você acredita, né? Bem, por ser o menor do grupo, José, ele ia à frente dos revolucionários católicos, né? Com um estandarte que tinha a imagem da Virgem de Guadalupe, porque ele era o menor, né? Muitos cristãos morreram em combate. José escreveu à sua mãe, dizendo assim: nunca foi tão fácil ganhar o céu, porque aqui a gente se torna mártir. Veja que coisa impressionante, meus irmãos. Um menino que vai para a guerra, escreve para a mãe: nunca foi tão fácil ganhar o céu, porque aqui a gente se torna mártir. E numa dessas lutas, o general dos cristeiros, que comandava os cristeiros, perdeu o seu cavalo no meio da batalha e ia ser capturado, né? Então o menino José lhe disse: meu general, aqui está o meu cavalo, salve-se o senhor, mesmo que me matem. Eu não faço falta, o senhor sim, porque o senhor é o comandante. E foi dessa forma corajosa que então o menino foi preso, foi capturado. E da prisão ele escreveu para sua mãe o seguinte, veja que coisa impressionante: minha querida mãe, fui feito prisioneiro em combate neste dia. Creio que nos momentos atuais vou morrer, mas não importa, nada importa, mãe. Resigna-te à vontade de Deus, eu morro muito feliz, porque no fim de tudo isso, morro ao lado de nosso Senhor. Não te aflijas, minha mãe, pela minha morte, que é o que me mortifica. Antes, diga aos meus outros irmãos que sigam o exemplo do mais pequeno, que sou eu, e tu faça a vontade de nosso Deus. Tem coragem e manda-me a tua bênção, juntamente com a de meu pai. Saúda a todos pela última vez e receba pela última vez o coração do teu filho, que tanto te quer e tanto deseja ver-te antes de morrer. Bem, chegaram a chicotear o José, obrigaram ele a caminhar por uma estrada de pedras a pé para que ele renunciasse à sua fé, mas o menino permaneceu firme. Então foi condenado à morte, e as suas últimas palavras antes de ser fuzilado foram exatamente estas: nos vemos no céu. Viva Cristo Rei, viva sua mãe, a Virgem de Guadalupe. José tinha 13 anos quando morreu em 10 de fevereiro de 1928. Quando o Papa Pio XI, meus irmãos, soube de José e o que os cristãos estavam sofrendo aqui no México, o Papa Pio XI escreveu o seguinte: queridos irmãos, entre aqueles adolescentes e jovens existem alguns e eu não consigo segurar as lágrimas ao recordá-los, que levando nas mãos o rosário e aclamando Cristo Rei, sofrem espontaneamente a morte. José Sanches del Rio foi beatificado em 2005 e o Papa Emérito Bento XVI esteve rezando junto das suas relíquias. É um extraordinário exemplo de fé, meus irmãos, de amor a Jesus Cristo Rei. Sabe, é incrível, meus irmãos, a gente pensar que em pleno século XX, 1928, uma nação cristã como o México, né, foi perseguida barbaramente pelos seus inimigos de Cristo e inimigo da Igreja. Pior ainda aconteceu na Espanha, em 1930, né, com o massacre de centenas de padres, leigos religiosos. Mas é exatamente, meus irmãos, nessas ocasiões que se manifestam os verdadeiros súditos do reino de Cristo. É impressionante, né? Gritando: viva Cristo Rei, viva a Virgem de Guadalupe, Nossa Senhora de Guadalupe, eles entregavam, assim, a vida a Deus. Bom, eu quero colocar aqui mais uma coisinha antes de nós terminarmos a nossa conversa de hoje. Esses relatos todos, eu estou acompanhando aqui nesse livro de História da Igreja, o terceiro volume de História da Igreja, que eu escrevi. Eu escrevi três volumes de História da Igreja. História da Igreja, volume 1, que é a Idade Antiga, vai até o século V. O volume 2, que é a Idade Média, vai mais ou menos do ano 500 até o ano 1500. E esse terceiro volume, onde tem todas essas narrações de todos esses mártires, né, que eu coloquei aqui, tanto Inácio de Azevedo, quanto os mártires de Cunhaú e Uruaçu, como os mártires da Espanha, os mártires do Rio Grande do Sul, os mártires também de outros lugares do mundo, né, porque aqui é a história da Igreja, né, para que as pessoas conheçam. Okay? Então, eu queria também resumir aqui para você o que eu coloquei aqui também sobre os mártires mexicanos de 1930, que muitos católicos não sabem disso também. É, foi uma guerra civil espanhola, né, de 1900, na verdade, de 36 até 39, né, onde as ideologias do mal se digladiavam, né? As grandes vítimas foram os católicos. Na verdade, foi uma guerra também contra a Igreja Católica. Né? Era considerado crime ser católico. Né? A gente sabe que onde o comunismo entrou, era proibido ser católico. Né? E também apoiado por muita gente que não gostava da Igreja. Bom, o ódio à Igreja e aos fiéis cresceu tanto que os assassinatos foram monstruosos por parte das autoridades do Estado, né? Agentes comunistas e sindicalistas anarquistas. Foram brutalmente assassinados 4 mil sacerdotes. Meus irmãos, olha isso. 4 mil sacerdotes, 2.300 religiosos e, além de milhares de fiéis leigos. Só na cidade de Madrid foram mortos 334 padres diocesanos. Muitos foram queimados vivos e outros foram enterrados ainda com vida. Sabe quem conta isso? É o padre Francisco Faus, que escreveu em 2008, né, um de seus livros, aí na página 58. Bem, Dom Antônio Moreno, na obra dele, La História de la Persecución Religiosa en España, né, que é da Biblioteca dos Autores Cristianos, de 1982, lá na página 13 até 15, ele diz que em toda a história da Igreja Universal não há um único precedente, nem sequer nas perseguições romanas. Ou seja, nunca houve algo tão bárbaro, tão triste, né? Ele diz, nem nas perseguições romanas foi tão triste assim. A Diocese de Cartagena, na Espanha, abriu o processo de canonização de 61 mártires, 37 sacerdotes, 4 seminaristas, 13 leigos. Né? Os expedientes da época provam que um dos assassinados foi enterrado vivo. E outros arrancaram os olhos, cortaram as orelhas ou foram arrastados pela cidade. Sabe, meus irmãos, eu sei que é muito duro narrar essas coisas todas, mas nós temos que saber disso. Porque atacar a Igreja, todo mundo sabe atacar. Mas contar essas histórias aqui, ninguém conta, não. Parece que matar cristão pode, matar católico pode. Né? O que não pode é fazer outras coisas. Então, por isso que eu estou narrando aqui. Né? Tem muita coisa narrada, né, que é interessante a gente saber. Em 1931, na Espanha, por iniciativa do governo comunista, foi que tudo isso aconteceu. Dezenas de igrejas e conventos foram saqueados, foram incendiados. O ministro da guerra, que se chamava Manuel Azañán, em um dos seus muitos discursos, disse que preferia ver todas as igrejas da Espanha incendiadas a ver uma só cabeça republicana ferida. Foram os republicanos que atacaram, né, os padres e a Igreja. Olha que esse... Olha o que este ministro da guerra disse: preferiria ver todas as igrejas da Espanha incendiadas do que ver uma só cabeça republicana ferida. Quer dizer, era um ódio à Igreja. Né? Bem, Ralph Thomas, na obra dele A Guerra Civil Espanhola, de 1964. Ele disse que nunca se viu na Europa e no mundo um ódio tão apaixonado contra a religião. Mais de 100 sacerdotes da diocese de Barbastro foram fuzilados. Os mártires eram torturados terrivelmente antes de serem mortos. Uns eram espancados, outros tinham os olhos vazados, sofriam queimaduras, choques elétricos. As monjas sofriam abusos sexuais. Fruto desse ódio marxista e laicista contra a religião, tornou-se muito conhecido o caso do irmão Fernando Sapeiras, que depois de muita tortura foi fuzilado, morrendo com essas palavras nos lábios: Viva Cristo Rei. Veja o que aconteceu na mesma época que aconteceu aqui no México. No México e na Espanha. Parece que foram coisas assim, conjugadas, né? Bem, as imagens de Nossa Senhora do Sagrado Coração de Jesus foram profanadas em público, chutadas e quebradas, e muitas igrejas sacradas foram profanadas. Todo o ódio contra Deus e a igreja foi derramado na Espanha. Tudo isso aconteceu há apenas, meus irmãos, cerca de aí 80, 90 anos, mas infelizmente muitos estudantes ainda não tomaram conhecimento dessa barbaridade cometida contra os cristãos no México e na Espanha, né? Dom Antônio Moreno, arcebispo emérito de Mérida e Badajoz, publicou em 1961, na Biblioteca dos Autores Cristãos, uma história da perseguição religiosa da Espanha, né? E aí, o que, que ele coloca? Ele calculava que os representantes da igreja assassinados nessa perseguição foram 6.832. Dos quais, 4.184 sacerdotes diocesanos, inclusive seminaristas, 2.365 religiosos, 283 religiosas. O Vaticano realizou a maior cerimônia de beatificação de sua história no domingo de 28 de outubro de 2007. Mais de 40 mil pessoas assistiram na Praça de São Pedro da Santa Missa, em que foram beatificados 498 católicos mortos durante a Guerra Civil Espanhola. Que coisa impressionante, né? Com Bento XVI. O Papa Bento XVI disse o seguinte na época: esse martírio ocorrido com pessoas comuns é um testemunho importante para a sociedade secularizada de hoje. Ele disse, né? E depois o Papa João Paulo II beatificou 977 mártires dessa Revolução Civil Espanhola, dos quais 11 já foram canonizados. Eu queria colocar aqui, para concluir a nossa conversa hoje, um relato que saiu na revista Veja. Todo mundo sabe que a revista Veja não é uma revista católica, né? Aliás, uma revista que aceita muita coisa que não é católica, né? Mas a revista Veja, no número 2033, de 7 de novembro de 2007, em um artigo sobre os mártires espanhóis, ele publicou uma foto em que padres e freiras assassinados são expostos ao povo em seus caixões. Tem a foto na revista Veja. E o artigo diz o seguinte, presta bem atenção o que diz a revista Veja, né, dia 7 de novembro de 2007. Estima-se que 7 mil integrantes da Igreja Católica tenham sido mortos durante a Guerra Civil Espanhola. Na Catalunha e em Valência, padres foram queimados e castrados. Alguns foram enterrados vivos após serem obrigados a abrir suas próprias covas. Outros, depois de assassinados, ficavam expostos à população dentro de seu caixão. Muitas igrejas foram vandalizadas e incendiadas. Em algumas cidades, múmias das catacumbas de conventos foram exumadas. Um acontecimento imenso e terrível como este, um atentado bárbaro à vida de 7 mil pessoas, entre bispos, padres, freiras e leigos, é pouco conhecido. Tá aí, meus irmãos, por que, que eu estou colocando tudo isso? Porque, não sei, você que é jovem, você que é universitário, você que estuda nos colégios, você vê falar tanta coisa contra a igreja, não é? Na Inquisição, nas Grudadas, não sei onde mais. Tudo isso foi fichinha. Tudo isso foi café pequeno, perto do que aconteceu na Espanha, que aconteceu no México, né? E até aqui no Brasil, nesses massacres que nós vimos aí, de calvinistas franceses e calvinistas holandeses. Ok? Repito, nesse livro, né? A Guerra dos Cristeiros, esse livrinho conta toda a história do México, mostrando aqui, inclusive, a história maravilhosa desse menino, né? Você, Luiz Sanches del Rio. E mais martírios, se você desejar ler, você pode ver no terceiro volume que eu coloco da história da Igreja, assim, nos tempos modernos, porque também os mártires da Idade Média foram colocados no volume 2, os mártires que também da Idade Antiga, no volume 1, com toda a história da Igreja envolvida. Muito bem, meus irmãos, agradeço a presença de vocês. Não sei se a transmissão hoje foi boa, porque eu não consegui usar o Wi-Fi, tive que usar o sistema 3G, 4G, né? E desejo a vocês uma boa noite, que Deus os abençoe. Tenham um domingo amanhã de muita paz e muita alegria, se recomendando a esses 30 mártires de Cunhaú e Uruaçu, pedindo a Deus, né, pelo nosso Brasil, que o sangue desses mártires derramado aqui no Brasil, Senhor, né, possa ser semente de novos cristãos, como foi no mundo inteiro. Nós pedimos, Senhor, que o sangue desses mártires interceda pelo nosso Brasil, né, para que esse nosso Brasil tenha paz, para que esse nosso Brasil tenha progresso, para que esse nosso Brasil, para que cessem nesse nosso Brasil tanta imoralidade que nós temos visto, tanta profanação do sagrado, que você tem visto aí pela internet, tem visto até pela televisão, né? Nós vimos aí, essa semana, o bispo de Apucarana, Dom Celso, fazer um veemente protesto contra a Rede Globo de televisão, pelas novelas, né? E por tantas coisas que tem colocado, e o bispo de Apucarana colocou em altos brados, pedindo aos católicos que não assistam a TV Globo, porque ela está realmente colocando algo que é destruidor para a família. Né? Isso está circulando na internet aí, né? A homilia que ele fez exatamente no dia 12 de outubro. Então, quero pedir ao Senhor que, pela intercessão desses mártires de Cunhaú e Uruaçu, também pelos os três padres jesuítas paraguaios martirizados no Rio Grande do Sul, e também por o Beato, né, Azevedo, Inácio Azevedo, com os 39 companheiros que foram martirizados, que vinham para evangelizar o Brasil, que pelo sangue desses mártires, Senhor, né, o Brasil possa ser transformado, o Brasil possa ser pacificado, a imoralidade possa se afastar do nosso meio. Em teu nome, Senhor, pelo sangue dos nossos mártires. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, meus irmãos, vocês todos que me acompanharam até agora, pacientemente. Que Deus os abençoe.